E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima continuar aqui o nosso estudo dos poderes da administração pública, focando especificamente no poder de polícia nesse momento. Olha só a parte que a gente vai analisar agora. Ó. Vamos falar um pouquinho das fases do poder de polícia, também conhecido como ciclo de polícia. Então, falar fases do poder de polícia ou ciclo de polícia é a mesma coisa. Muito bem, vamos lá. Dentro das fases, a primeira fase que nós temos é a fase de ordem. É a fase de ordem. Aqui nós estamos falando da fase normativa. O que é essa fase, Thales? A fase de ordem ou a fase normativa é a fase por meio da qual a administração pública vai fazer a edição de normas, que irão restringir direitos. Então, ela vai criar condições e restrições aos direitos. Nesse momento, nós verificamos que a administração pública, ao exercer o poder de polícia, o faz por atos concretos e por atos abstratos. Quando está criando uma lei, vamos anotar isso aqui também, ó. Nesse caso aqui, ela está editando. Espera aí, puxa um pouquinho mais para baixo. Aí. Nesse caso aqui, ela está fazendo a edição, a criação de leis e também de atos normativos secundários. Exemplo, Thales. Ué, vem uma lei e altera o CTB, dispondo acerca de alguma obrigatoriedade no que tange ao veículo, limite de velocidade. Cara, tá restringindo o direito. Poder de polícia. Também pode por atos normativos secundários, como um decreto. Imagina que vem um decreto regulamentando o rodízio de veículos na cidade. Também está limitando a forma que você exerce o seu veículo, o seu bem. Também é poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele é exercido por atos concretos e por atos normativos, por atos abstratos. Nesse momento, a gente está falando dessa atuação abstrata, que é criando a ordem, a regra a ser observada. Por isso que a gente fala ordem de polícia. É a fase normativa, ela está criando a regra que deve ser obedecida, criando ou regulamentando as regras a serem obedecidas, beleza? Beleza. Claro que essa sempre deve existir. Aí nós temos agora a nossa segunda fase, que é a fase de consentimento. É a fase de consentimento. Na fase de consentimento, o nome ajuda, né? Consentimento. Deixa eu notar uma coisinha primeiro, ó. Aqui na fase de consentimento, primeiro detalhe. Você vai reparar que essa é uma fase que nem sempre ela existe. Porque a fase de consentimento é existente quando o particular, olha o conceitinho dela, ó. Aqui nós estamos falando dos casos em que o particular precisa do consentimento da administração pública. Ele precisa da anuência da administração pública para desempenhar determinada atividade de forma lícita. Ele precisa, então, do consentimento da administração pública para desempenhar. Vou resumir, tá? Vou resumir um pouquinho. Para exercer, fica até mais curto, ó. Pronto. Para desempenhar, para exercer. Determinadas atividades. Muito bem. Muito bem. Falamos dela hoje, inclusive. Lembra aquele momento revolta? Em que o cara estava vendendo a cocada lá na pracinha e tal e não tinha autorização? Então, ele tinha que ter, nesse caso, a licença, na verdade. Então, ele tinha que ter o consentimento da administração pública para fazer aquilo. Eu quero vender a minha cocadinha tal. Beleza, é só ele preencher os requisitos que a lei exige e pronto, vai ter esse alvará de licença, essa anuência da administração para exercer aquilo. Nem sempre tem, porque essa fase está presente só quando o particular, antes de fazer algo, não pode ir lá fazendo. Ele tem que ter antes essa anuência do Estado. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí, bem tranquilo, né? Bem de boa essa parte, hein? Isso aqui é bem suave. Vai lá, 2 segundos que o tio está trocando de tela. 3, 2, 1, pronto. Vamos para a nossa terceira fase agora. É a fase de fiscalização. Na fase de fiscalização, como o próprio nome diz, a administração pública está fiscalizando. Está fiscalizando. Isso aqui é um dever da administração pública. Aqui na fase de fiscalização, a administração vai verificar. Muito fácil, né? O conceito estou colocando só para gastar a pilha da caneta, porque isso é muito fácil. Ela vai verificar o cumprimento das ordens de polícia. Ela vai verificar o cumprimento das ordens de polícia. Ou seja, ela está fiscalizando. Ela está só aqui, ó, só aqui de olho se aquelas regras estão sendo cumpridas. E caso elas não estejam sendo devidamente cumpridas, entra em jogo a última fase, que é a fase sancionatória. É a fase de sanção, é a fase punitiva. Todos sinônimos. É a fase de sanção. A fase de sanção, você vai ver que ela também não existe sempre. É fácil aqui verificarmos que é uma fase que será exercida apenas em caso de descumprimento. Ela é exercida apenas em caso de descumprimento daquelas regras que nós estávamos falando. E aí a administração pública vai fazer a aplicação de penalidades. Ela vai fazer a aplicação de penalidades. Então você consegue aqui extrair que essa fase também não existe sempre. Essa fase existe quando houver aplicação de uma penalidade. Beleza, bate o print aí, vai lá. Senta o dedinho no print. Pode bater o dedinho no print, que nós vimos aqui mais essa parte tão importante. De boa? De boa, hein? De boa mesmo, professor? Então tá. Nós vimos aí mais essa parte bem importante, pode bater o printzinho, que então nós desenrolamos aqui as fases do poder de polícia. Olha, as fases do poder de polícia, né, uma coisa assim que, nossa, como cai, que absurdo e tal, mais ou menos, entendeu? Não é uma coisa, sabe, cara, que morre de cair em prova e tal, não é uma coisa assim tão cobrada. Mas ela é muito importante para o que vem a seguir. Ela é muito importante porque a gente vai trabalhar logo na sequência. Pronto? Já bateu o print? Que o tio vai trocar de tela, hein? Então tá. Verificamos aqui as fases. A fase de ordem, voltando, ó. Que é quando está sendo criada a regra a ser cumprida. Beleza. Aí nós temos a fase de consentimento, que é quando o particular precisa do consentimento da administração pública antes de desempenhar determinada atividade de forma lícita. Aí, seguindo, nós temos a fase de fiscalização. A fase de fiscalização, ela é também um dever do Estado. O Estado tem essa obrigatoriedade de fiscalizar e, quando verificar que foi descumprida alguma regra, entra em jogo a fase de sanção, ou seja, a aplicação de uma penalidade pelo descumprimento das regras que deveriam ter sido observadas. Pronto? Pronto, professor. Agora a gente vai trocar e vai falar um pouquinho acerca do poder de polícia originário e delegado. Bora? Bora. Então vamos lá. Quando a gente fala da polícia administrativa, vamos colocar aqui, ó. Quando a gente fala do poder de polícia administrativa, nós podemos falar do poder de polícia originário e do poder de polícia delegado. O poder de polícia originário é quando o poder de polícia está sendo exercido pelo próprio ente federado titular daquela atividade. Pelo próprio ente federado titular daquele poder de polícia. Porque é o seguinte, ó, o poder de polícia está previsto na Constituição. Ele é extraído da própria CF. E ela fala, olha, a União fiscaliza isso, cuida disso, o Estado disso, o município disso. Claro que tem atribuições concorrentes. A gente está falando aqui de uma regra que é uma competência exclusiva, não pode a União passar para o município, por exemplo, porque eles têm a sua competência ali no que tange ao poder de polícia, tem a concorrente também, mas aí já entra em constitucional. Mas a pergunta é, quando a gente fala exclusiva, aqui é no seguinte sentido, seria exclusiva, por exemplo, ó, essa aqui é a competência da União? É da União. Essa aqui é do Estado? Por exemplo, a aviação civil fiscal é da União. Essa aqui é do Estado? É do Estado. Essa aqui é do município? É do município. Cuidado que pode haver competência concorrente, aí você entra lá dentro já do direito constitucional. E muitas dessas atribuições não admitiriam delegação, dependendo do caso. Agora, tem muitas coisas do poder de polícia, que é o que a gente está falando aqui, que admite delegação de forma ampla. Só que olha aqui onde vem a confusão agora. Tem delegação do poder de polícia? Tem! Ele pode ser delegado, no caso aqui, e esse aqui é o admitido de forma ampla, para pessoa jurídica de direito público. Pode, Thalios, pode. Aqui que acontece muito, inclusive, é essa delegação para as autarquias. Por exemplo, agência reguladora. Agência reguladora. Agência reguladora, ela é uma autarquia. Ela é uma autarquia. Nesse caso, ele pode delegar para a agência reguladora essa atribuição. Belezinha? Belezinha. Então, ó, antes, vamos começar pelo simples, a gente vai aprofundando. Poder de polícia pode ser delegado? Pode. Para pessoas jurídicas de direito público. Tá. Agora a gente vai aprofundar alguns detalhezinhos. E algo que tem duas jurisprudências aqui. Uma antiga, consolidada, já mais antiga mesmo, de boa, e outra que é mais recente, que é essa que vai chover em prova. Bora lá. Lembra das fases que nós acabamos de ver? Então, quais são elas mesmo? Ah, tá. Nós temos aqui a fase de ordem. Nós temos a fase de consentimento. Nós temos a fase de fiscalização. E nós temos a fase de sanção. Quando a gente fala do poder de polícia, nós estamos falando
de tudo isso aqui. Tudo isso que está aqui dentro
é o poder de polícia, sacou? Isso é o poder de polícia. O que já é tranquilamente admitido de jurisprudência aí mais antiguinha.
A fase de consentimento e a fase de fiscalização, essas duas fases aqui podem ser delegadas,
essas duas fases admitem delegação
para, deixa eu resumir, vai, vou colocar assim, ó, essas duas aqui, elas podem ser delegadas para pessoas jurídicas de direito privado.
Como uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. É um pouquinho discutido,
mas prevalece que isso aqui poderia ser delegado, inclusive, para particulares.
A empresa que coloca lá, por exemplo, o radar fotográfico. É um pouco discutido, ok? Pode até ter uma variaçãozinha aí até da doutrina, mas o que prevalece, já foi trabalhado algumas vezes em prova, é que pode ser delegado inclusive para particulares. Então vamos lá, tem as quatro fases. As duas fases do meio, a gente pode delegar até para particular, para pessoas de direito privado e até particular. Essa é uma jurisprudência mais antiga, você encontra direto. Agora tem uma que é nova, do STF, inclusive você vai tomar cuidado na hora de você fazer questões, você vai encontrar algumas questões que são contrárias ao que eu vou jogar agora. Aí você vê a questão e fala, Thales é burro, Thales me ensinou errado esse jumento. Não, calma lá. São questões que existem antes dessa jurisprudência nova. Que essa jurisprudência nova, vou colocar resumido, aí a gente esmiuça.
É uma jurisprudência do STF que entende que a fase de sanção poderia ser delegada para uma empresa estatal.
Quem que é empresa estatal mesmo? É empresa pública e sociedade de economia mista. Ela admitiria, então, a delegação para uma empresa estatal, que seria aí uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Muito bem? Muito bem. Tá resumido. Se quiser já bater o print, pode bater o print, que eu vou te jogar agora a jurisprudência um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada, na verdade, aí a gente volta e faz o desenrolo legal aqui para bater as questões.
Olha só. O que que o STF entende? O que que o STF entende? Tem esse entendimento novo acerca da delegação da fase
de sanção, que é a última fase, a fase de aplicar penalidades.
Tá. A delegação da fase de sanção, nesse caso aqui, ela fala que poderia ser feita para pessoas jurídicas de direito privado da administração pública, pessoas jurídicas de direito privado da administração
indireta. Agora olha as regrinhas aqui, ó.
Primeiro, ela fala que precisa ter capital social. Bom, primeiro, tá? Colocar aqui a regra mais importante, na minha opinião. A regra mais importante, na minha opinião, para a prova é essa aqui, ó. Que é por meio de
lei. Tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei.
Segundo, são essas pessoas jurídicas aqui de direito privado da administração indireta que possuam capital social majoritariamente público.
É porque essa jurisprudência,
era um caso específico para uma sociedade de economia mista. Mas, cara, pensa comigo, ó. Se é capital social majoritariamente público, ou seja, tem mais capital público do que privado, isso engloba quem? Olha, isso aqui vai englobar uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. É a regra do quem pode o mais, pode o menos, porque é o seguinte, se uma 100 que tem capital privado pode, quem dirá uma empresa pública que é 100% público capital? Não está expresso a empresa pública assim, mas a gente consegue inferir. Então, como ela falou que uma 100 pode, logicamente a empresa pública também poderia. Seguindo aí. Nesse caso, ele deve prestar que preste exclusivamente serviço público, que esteja prestando, ó, um serviço público, de atuação própria do Estado, beleza? Vou colocar direitinho aqui, ó, completinho, ó. Ela não pode explorar atividade econômica, ela tem que exclusivamente ser uma PSP, ou seja, prestar serviços públicos, ok? Vou colocar até em vermelho aqui, ó. Esses dois eu vou colocar em vermelho, que é onde dá para vir mais pegadinhas em prova, ó. Ela tem que ser por meio de lei, ela tem que ser exclusivamente uma prestadora de serviços públicos. Aí a jurisprudência fala, mas aqui já mais para encher linguiça, ó. De atuação própria do Estado. É meio grandinha. Não é muito não, mas vamos esquematizar. De atuação própria do Estado. E por último, e ela vai fazer isso aqui, em regime não concorrencial. Beleza, cara. Agora está esquematizada a parada toda.
Fica bem mais fácil para a gente conversar. Olha só. Vamos começar pelo mais extenso, a gente volta lá. O que o STF falou? Foi um caso específico, tal, aí nem vou ficar entrando em mérito da decisão, que não é isso aí que vai vir em prova, que a gente está mirando, a banca vai direto aqui nesses elementos jurídicos mesmo, que fala o seguinte, dá para delegar a fase de sanção? Ele falou que dá. É uma mudança, o STJ entendia que era só a fase de fiscalização e consentimento, veio a STF e falou, sanção também. Mas veja bem, não é para qualquer um, para particular não. Por quê? Tem que ser uma pessoa de direito privado? Dá indireta, particular sai fora. Pode ser por um decreto? Não, tem que ser por meio de lei. Tem que ter o capital social majoritariamente, agora tá bonito, majoritariamente público, no caso uma EP e uma 100, tem que exclusivamente prestar um serviço público, ou seja, exploradora de atividade econômica está fora, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial. Sabe duas pegadinhas bem legais que daria para a banca jogar aqui? Ela fala assim, ó, ai, pode ser feito por meio de um decreto. Pode ser para uma EP ou uma 100 que explore atividade econômica. Ih, cara, na minha opinião é aí que pode vir pegadinha, hein? Então cuidado. Decreto não, é lei. Explorar atividade econômica não. Prestar serviço público. Pronto. Pode bater o print agora, que eu vou voltar na outra tela para a gente bater o desenrolo de questão de prova. Beleza até aqui? Beleza, professor. Então tá. Agora olha só, voltando aqui um pouquinho na outra tela. O que a gente tem? Quando a questão disser de forma genérica poder de polícia, ela está falando disso aqui tudo. E o poder de polícia delegado para pessoa jurídica de direito público, ok? Direito público. Algumas das fases, repare bem, não o poder de polícia, algumas das fases podem ser delegadas para pessoas jurídicas de direito privado. No caso, as duas fases do meio, tranquila delegação. Para pessoa jurídica de direito privado, até para particular. Agora, a fase de sanção, a fase punitiva, hoje é admitida a delegação para pessoa jurídica de direito privado da indireta, ou seja, uma EP e uma SEM. Os dois pontos mais importantes. É por meio de lei e não pode ser exploradora de atividade econômica. Ela tem que prestar esse serviço público. Agora, eu vou te dar um jogo de cintura, dependendo se você vai fazer uma prova de certo ou errado, uma prova de múltipla escolha. Combinado? Então presta atenção. Quando a gente fala de uma prova de certo e errado, vamos começar com certo e errado? Tipo CESP e tal? Tá. Como é uma prova de certo e errado, você tem que tomar cuidado que a banca geralmente fala assim, ó. O poder de polícia é delegável à pessoa jurídica de direito privado. Errado. Pode pôr errado. Porque quando na questão de certo e errado, ela fala assim, ó, o poder de polícia, ela tá falando do poder de polícia todo aqui. E isso aqui, o poder de polícia todo aqui, pode para a pessoa de direito privado? Não pode. O que poderia algumas das fases. Aí ela falaria assim, algumas das fases, ok. A fase de fiscalização, maravilha. Então, quando a questão de certo e errado, ela vem de forma genérica, e ela fala assim, o poder de polícia, sem exemplificar das fases, ou sem falar algumas das fases, você pensa o quê? No poder de polícia todo. E essa porra toda aqui? Isso aqui tudo? Ele pode delegar para pessoa jurídica de direito privado? Não pode. Combinado? Combinado. Agora, quando é uma prova de múltipla escolha, alternativas, você tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, sacou? Por exemplo, a alternativa A fala assim, o poder de polícia é delegável a pessoas jurídicas de direito privado. E, mano, aí não dá para responder ainda. Você vai ter que analisar as demais alternativas. Vai ter que analisar. Você vai ter que comparar. Se não tiver nenhuma alternativa mais na veia, mais correta, você pode ir nela mesmo. Você pode ir nela mesmo que a banca vai dar aquela como correta. Agora, se tipo assim, cara, tem uma outra alternativa melhor que ela, fala que apenas algumas das fases, aí você vai na melhor. Aham, prova de múltipla escolha é aquela máxima. Tem que escolher entre a mais certa ou, pasme, entre a menos errada. Aí não é uma coisa tão taxativa. É que prova de certo e errado, não tem escolha. Ou tá certo ou tá errado, não tem que comparar. Agora, a prova de alternativa dá para comparar, então você tem que ter esse jogo de cintura, sacou? Dependendo do formato da questão, a forma de você responder muda também. Show de bola? Show de bola. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Aí, você toma cuidado, então, como a questão vem. E lembrando, hein, que para delegar a fase de sanção, também não é casa da mãe Joana, né? Bagunça. Tem requisitos que devem ser preenchidos. Por meio de lei, capital majoritariamente público, exclusivamente prestadora de serviço público, rolo e confusão, aí a gente desenrola numa boa. Tranquilo? Tranquilo, professor. Bateu o print? Então vai. Bate o print aí, que desenrolamos aqui mais uma parte do nosso poder de polícia. Bem legal, né? Pensa numa paradinha cobrada, cara. Mas antes de eu continuar e da gente falar aí do último poder que é o regulamentar, agora que a gente viu o poder de polícia, deixa eu passar um bizu rápido para você. Bizu rápido. A questão chega e fala assim, ó. Foi aplicada uma penalidade. Foi aplicada uma sanção. Qual poder foi utilizado? Calma, porque tem o concurseiro que sofre de ejaculação precoce. Não, calma. Vai, relaxa, vai devagar. Parece um cavalo bravo descendo ladeira abaixo, assim. Respira. Porque senão você cai em pegadinha, fi. Sabe por quê? Antes de você responder qual foi o poder utilizado, você tem que verificar quem foi punido. Saca só. Saca só. Ó, se essa penalidade foi aplicada a um servidor, qual o poder que a administração pública utilizou? Poder hierárquico? Não. Ela utilizou o poder disciplinar. disciplinar. Nesse caso, a gente sabe que o poder disciplinar decorre do hierárquico. Mas é o poder disciplinar.
Lembrando que nesse caso aqui, ó, o poder disciplinar decorre
do poder hierárquico. É o disciplinar, hein? Que decorre do hierárquico.
Tá. E se essa penalidade foi aplicada a um particular?
Porque tem dois tipos de particulares. Ah, aí varia, né, professor? Mas não mata o português, coisa feia, varia. Não, aí varia. Varia, depende do tipo de particular. É aqui que tem um monte de pegadinha. Porque, ó, a gente tem dois tipos de particulares para ficarmos de olho aqui.
Nós temos o particular com vínculo e o particular em geral.
O particular com vínculo, tipo um contrato administrativo, concessionário, permissionário, aí nós temos uma expressão
também do poder disciplinar.
Agora,
se a penalidade foi aplicada a um particular em geral, tipo uma multa de trânsito, aí é o poder de polícia, meu irmão. Aí nós estamos falando do poder de polícia ou polícia
administrativa. Pronto? Pronto. Agora pode bater o print, que agora tá legal. Então, não se afobe. Relaxa. Antes de você responder qual é o poder utilizado, tu tem que saber quem é o cabra que foi punido. Tranquilo até aqui? Mas já bateu o print? Fica aí, marca. Ah, ele tirou da tela, ele bateu o print aí. Então, jacaré que dorme vira bolsa, né, filho? Bate o print dessa bodega logo. Que nós vimos aqui o nosso... Ops. Nós vimos aqui... Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, fica quieto. Foi uma alucinação que você teve. Eu não apertei nenhum botão errado. Pronto? Então nós temos aqui o nosso poder de polícia. Aí a gente viu então essa distinção do poder de polícia e do poder disciplinar. Repare que não dá para ser os dois. Ou é um ou é o outro. E terminamos aqui esse poder, mas não acabou não, acabou não. A gente vai falar um pouquinho do poder normativo ou regulamentar. É o que a galera acha mais difícil, mas não é, cara, não é difícil. A gente vai continuar aqui na sequência, no próximo vídeo, o nosso poder regulamentar. Valeu, até já.